Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e muitos capões. É sempre uma grande, grande alegria poder contar contigo na nossa audiência. Aonde quer que você esteja, obrigado por sua companhia. E que as coisas sempre vão certo na sua vida, que tudo se vá muito bem. E uma vez eu costumava dizer, quando tinha um programa aqui, o Manhã Total, a gente, duas e três, dizia o seguinte, que se não está tudo bem, se as coisas não estão andando muito bem, é porque ainda não finalizou. Porque no final é perfeito, dá tudo certo. Então fique tranquilo aí, tem coisa boa chegando, tá bom? É só você ficar com a mente aberta e com o coração aberto e vai dar tudo certo. Ah, mas tá tudo errado aqui. Calma, calma. Depois da tempestade vem o tempo bom. Relaxa. Bom, nos estúdios hoje, o Sérgio Poleto está em viagem em Porto Alegre, compromisso de agenda, junto a Fetar. Em seguida, vamos tentar colocar a sua participação aqui por telefone. Mas nos estúdios hoje, conosco a Francisca Inês Zanella de Almeida, prof. Inês. Está conosco a vice-presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões e o Jefferson Vanzetto, técnico rural do STR de Vacaria e Muitos Capões. Já está comandando uma equipe, já tem mais um contigo ou não tem mais? Porque é um mês ou dois meses que o menino vai ficar? Um ano. Quanto tempo, Jefferson? Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonizzi, boa tarde, prof, boa tarde a todos os ouvintes. É um estágio praticamente de um mês, ele vai até o dia 28 de dezembro, é o de Everton Molon. Ele é da Capela da Saúde Monte Alegre e com certeza vai sair com bastante aprendizado, porque ele tem muita vontade de aprender. Ele já tem uma propriedade, então ele já tem um conhecimento muito bom. Ele é muito esforçado e certamente ele vai ser um técnico de muita responsabilidade, pelo que eu vejo dele. Porque todo o trabalho que é repassado para ele, ele tem muita responsabilidade, faz muito bem. E para mim também está sendo um aprendizado muito bom, porque ele tem muita experiência de campo da propriedade dele, eles trabalham com uva. E a gente consegue trocar, não é porque ele está fazendo estágio que ele está aprendendo, eu acho que a gente está trocando muitas informações e se ajudando bastante.
Sabe que eu já tenho escutado a respeito dele mesmo, de repente nem fica um mês só, né?
É, ele é muito bom, ele é um profissional muito bom. Quando você sai da escola, como ele saiu do técnico, você sai com muitas dúvidas. Porque o técnico ele te forma, mas você vai aprender mesmo é no campo, é na prática que você aprende. Mas com a vontade de aprender que ele tem, certamente ele vai ser um técnico muito, muito responsável e muito competente.
E colaborando com isso, vocês ainda mantêm como carro-chefe a questão da análise de solo ou já começa a fazer outras coisas e equilibrar as ações aí?
É que a análise, eu parto de um princípio assim, Bonese, que para você plantar qualquer coisa que você for implantar na sua propriedade hoje, você tem que fazer correção de solo.
É a base, então.
É a base. Na quarta noite eu participei de uma palestra com o pessoal da Tortuga e da semente da PGW Sementes, que é uma empresa da Nova Zelândia. Eles partem assim, ó, eles têm semente de qualidade para pastagens, era sobre pastagens. Mas indiferente do que você vai plantar, eles te orientam principalmente solo. Eles, como a semente deles é cara, eles partem do princípio, você, assim, ó, você tem teu solo 100% corrigido, você corrigiu o pH, você corrigiu matéria orgânica, fósforo, potássio, todos os nutrientes, aí você pode ter uma semente de qualidade. Porque não adianta você investir numa semente boa se você tem um solo muito ácido que não vai te responder. Então não é só para pastagens, como foi a reunião que a gente foi aquele dia, mas para tudo que você for plantar, tem que fazer correção de solo. E para fazer correção de solo, tem que fazer análise, porque com análise você se aproxima, não que você vá corrigir 100%, mas você se aproxima da exatidão, né?
Isso é muito bom. Professora, seja bem-vinda. Como é que a senhora está? Boa tarde.
Boa tarde, Bonesa. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, o Sérgio, né? Que hoje provavelmente ele nos escuta, mas que essa semana ele viajou a semana toda, né? Estava em Porto Alegre, trabalho pela FETAR, né? E boa tarde a todos os ouvintes que nos ouvem nesse horário.
Então, como é que está o trabalho sendo desenvolvido no STR? Estamos aí no mês de novembro, né? Parece assim que janeiro era ontem. O tempo foi rápido, impressão minha, prof. Muitas ações ao longo deste ano?
A gente teve bastante reuniões, bastante... esse trabalho. Né? Sempre, né? O sindicato nunca para, né, Bonesa? Assim, é poucos dias assim que a gente não tem reunião. A nossa agenda, semana que vem a gente não tem nada na agenda, de repente já preenche a agenda e a gente, né, não tem nunca quase assim, por exemplo, assim, não tem trabalho durante a semana. Reuniões, sempre tem.
E a questão administrativa lá, tudo certo?
Tudo certo, graças a Deus a gente, né, tá bem e a gente é uma diretoria que pega junto, que a gente decide junto, né, ninguém faz nada sozinho, porque eu acho que sozinho você não chega a lugar nenhum mesmo, né, eu acho que a equipe, acho que, e os colaboradores que a gente tem também dentro do sindicato, né, todo mundo que trabalha, eu acho que a gente, né, faz uma equipe de família.
Pessoal, lá junto da Anitta, né, que vem fazendo as rescisões, a questão trabalhista dos assalariados, aquilo não para, né? Aquilo é uma rotatividade muito grande, né? Centenas de pessoas por semana.
É, a Anitta e a Sônia ali, né, são as que não param nunca, né? Porque, mas todo mundo tem o seu trabalho, né? Todo mundo pega junto.
Bom, e a senhora poderia passar pra gente, então, como é que foi a agenda da semana? Aqui passou?
Aqui passou. Terça-feira, então, a gente tinha a reunião da regional em Três Coroas, que o Sérgio participou. Quarta-feira, também tem a reunião da diretoria efetiva da FETAR. Também todas essas reuniões, o Sérgio que está participando. Quinta-feira, tinha a reunião de toda a diretoria também da FETAR. Quinta-feira, também eu participei do Conselho do Idoso pela manhã. E à noite, na sessão da Câmara de Vereadores na Capela de Fátima. Então, vou representar o sindicato. E sexta-feira, então, também tem a Assembleia da FETAR. Já vou passar da semana, os compromissos da próxima semana.
Por favor.
A segunda e terça, normal, dentro do sindicato, o Sérgio vai estar aí. Quarta-feira a gente vai fazer feriado.
Tem feriado quarta?
Feriado é quarta, dia 15, né?
De novo feriado?
De novo do feriado, só que vai ser só quarta-feira.
Que barbaridade, né? Como diz o outro, mas que barbaridade.
Só que daí é só quarta-feira.
Aí não vai ter feriadão?
Não, não vai ter feriadão. E quinta-feira, então, tem a reunião de diretoria efetiva e do Conselho Fiscal também, que é a reunião normal de todo mês que a diretoria e o Conselho Fiscal fazem lá no STF. E também eu teria uns avisos aqui, Bonito.
Por favor.
Dia 13, a naturalista doutora Vera Paiva, então, atenderá a partir das 8 horas da manhã. Ela sempre vem nas terças e quintas, mas esse mês ela vai vir segunda-feira, que é o dia 13. E o dia 14, a quiropraxista doutora Natália também vai estar no sindicato atendendo a partir da 1 hora. Ela parece que já tem uma consulta marcada para uma pessoa. E quem interessar, né? Como é que é? Reformar a coluna,
botar,
né,
os ossos no lugar. Eu estou precisando, rapaz.
É, a partir das 13 horas, né, sócios e não sócios podem, né?
Diz que os ossos vão tudo para o lugar mesmo. Sai de lá novo, chassi reformado.
Vai estar aí, vai começar a atender, então, dia 14.
E então, quem quiser, é só fazer contato.
É, quem quiser, é só fazer contato.
Tá.
E a Lisiane também, o cadastro, né, de segurado especial, também ainda o sistema não está funcionando. Então, a Lisiane também não tem como fazer os cadastros especiais.
Tá. Jefferson, eu quero aproveitar a tua presença aqui para falar um pouquinho mais da assistência técnica. Você tem andado por quais regiões aí? O que o pessoal está plantando agora? O que o pessoal está fazendo? Qual é a direção que está sendo dada para eles? Ou está na época de colheita? Como é que está?
Não, agora, basicamente, está na época mais de tratamentos, né? Principalmente a fruticultura da uva, né? Que é onde eu mais atendo, é Monte Alegre. Esse ano não é um ano 100%, porque a gente teve frio abaixo da média, mas também não é dos piores. Tem uma produtividade média, não dá para comparar com o ano passado a uva, porque também o ano passado foi um ano atípico, foi muito bom, mas também não está ruim. Tem um desequilíbrio, ela é um pouco disparelha, como a gente fala, mas está bom. Na parte de grãos, o pessoal já está fazendo a semeadura, né? O plantio, o milho já está praticamente plantado, e o soja o pessoal agora que vai plantar. Mas basicamente o milho é um ano que vai diminuir muito a produção, o pessoal vai estar deixando de plantar por alguns motivos bem óbvios. O custo de produção de um hectare de milho hoje é muito alto, então o lucro é muito pequeno. E também tem um problema de pragas, né? Como eu já avaliei, tem lugares que, se a lavoura for uma área muito pequena, não compensa nem você plantar, porque você perde quase 100%.
Né?
Tem muito, tem bastante. E praticamente toda a região tem, né?
Já se estimou, aproveitando o gancho, a quantidade da população de javalis na nossa região?
Eu não sei se tem algum estudo, eu não tô sabendo, mas tem muito, tem muito.
Cada vez que se vê eu vou chamar de bando, né, de javanis, passa de 50 unidades?
As lavouras, quase sempre. As lavouras que eu acompanho, a agricultura familiar é lavoura pequena, mas teve uma lavoura que o produtor até estava me comentando, que ele plantou 8 a 10 sacos de milho, numa média de R$800 cada saco de semente, ele teve que replantar 2,5. Então, só de semente ele já gastou 2 mil de prejuízo, né?
Quer dizer que esse animal vai em busca até da semente?
Ele arranca.
Ou deixa o brotinho lá e quando vê, acabou.
Quando você entra fazendo o plantio na linha, ele de noite ele já entra atrás arrancando.
É tipo aqueles desenhos que a gente assistia, que plantava e vinha o bichinho e já tirava.
E ele se alimenta do milho, mas também ele gosta do adubo, né? Porque o adubo vai na linha e como o adubo é um sal, ele também pega o adubo.
Mas até por isso que esses bichos são enormes, né? Comem adubo, inclusive a semente tratada. Os bichos não são burros, né? São javali.
E na questão da fruticultura, tem o pessoal que planta ameixa também, que é um ano muito ruim, a produtividade é baixíssima. A ameixa ela já é uma cultura bem complicada de trabalhar, ela dá bastante alternância e esse ano não foi diferente. Esse ano é muito pouco. Pêssego está razoável, quem produziu no cedo produziu bem, mas aí tem mercado, porque quando você não tem, é aquela oferta da procura. Se você tem... Como esse ano tem pouca produção, o preço até está razoável.
Eu vou aproveitar a tua assistência técnica e ver por que o meu pêssego não cresceu, não desenvolveu. Faltou adubo, acho.
Pode ser.
Tem 3 ou 4 pêssegos e não cresceu.
Uma informação que eu até queria colocar, Bonese, é sobre o CAR. Quando a gente fez a parceria com a Plantec, o pessoal fez alguma coisa lá, a gente fez alguma coisa no sindicato e o pessoal agora que está no final está me ligando bastante para fazer. Eu não estou agendando, a gente está fazendo alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa, mas assim, ó, eu não vou conseguir fazer tudo. Então, assim, o pessoal que me ligou que eu não quis agendar é porque não tem como. Essa semana, por exemplo, eu tentei entrar no sistema, estava travado. Desde o começo a gente foi orientando o pessoal que era para fazer. Quem deixou para o final agora vai ser complicado. Tem mais alguns dias, vence em 12 de dezembro, 31 de dezembro, 31 do 12.
Agora?
Agora.
E de novo, quer ver que vai começar de novo aquela correria, tudo de novo?
Então assim, ó, eu tô fazendo alguma coisa, mas eu não vou conseguir fazer de todo mundo, que fique bem claro. Se a gente conseguir ir fazendo, a gente vai fazendo, mas é certo que de todo mundo nós não vamos, porque eu não tô agendando, até porque eu tenho minhas visitas a campo também, que se eu parar tudo, aí eu não saio mais mesmo, né? Então só pra avisar o pessoal, se a gente puder ir fazendo, do associado a gente vai fazendo, tá?
Jefferson, eu quero aproveitar quando você disse que tem trabalhado bastante com o segmento da uva em Monte Alegre dos Campos. Todo ano, essa situação que eu vou falar para ti se repete, que é a questão preço, né, e qualidade da uva, porque uma coisa está atrelada à outra, fora a relação do governo que estabelece os valores da quilograma. Eu gostaria que você preparasse aí e vesse essa resposta, porque a gente vai agora a um comercial aqui na Rádio Fátima e em seguida a gente volta, o Jefferson respondendo essa questão. Questão de produtividade, qualidade da uva, não é? Quantidade e preço. Será que está compensando? E se não está compensando, o que fazer? E antes dessa pergunta ainda, você pode responder agora. Tem algumas pessoas, alguns produtores que se desfizeram até de pomares de maçã, no caso aqui de Vacaria, especialmente da região da Raia Gaúcha, e começaram a trabalhar nas pequenas frutas, com morangos, por exemplo. Isso é um caminho? O pessoal está indo por esse caminho também? Rapidamente, em um minuto.
Pequenas frutas eu acho que está tendo um caminho sim, tá se abrindo o mercado, né? O morango já vem de longa data com o mercado bom, né? E já tem regiões aí que são muito, muito, muito boas produtoras de morango. Amora esse ano, pelo que a gente vê, vai ter uma procura muito boa. O pessoal já está colhendo, já começaram a colher, parece que teremos mercado e preço razoável. Framboesa não, framboesa o ano passado foi, 2 anos atrás foi muito bom, o ano passado foi médio, porque aí todo mundo começou a plantar. E esse ano despencou. Então, o pessoal da framboesa, esse ano vai ser bem complicado. O mirtilo, mais ou menos, já teve melhor, mas ainda é uma fruta que dá para manter. Eu ainda vejo a maçã como uma boa saída. é mais complicado, exige muito tratamento, mas ela tem rentabilidade. Tanto é que as nossas empresas grandes hoje aí, você não vê diminuir a área de massa, você só vê aumentar.
Verdade.
E melhorar. Então quer dizer que alguma rentabilidade ela tem que dar. Mas isso aí tudo depende também da situação. Você tem que ver condições, se você tem condições de implantar um pomar, porque é um investimento alto um pomar de maçã, né? De uva também, mas de maçã é bem alto. Então você tem que analisar a tua situação também e a tua propriedade.
E em cima desta questão, desta resposta, eu digo, se o produtor está pensando em diversificar, quem sabe mudar a forma, pode vir bater um papo contigo também, buscar essas informações, essas orientações, não é?
Claro, e o produtor tem que pensar que todo ano é um ano diferente. Você não pode se desiludir num ano, por exemplo, que a uva vá mal, que a ameixa, o pêssego vá mal. Porque tanto na agricultura como na pecuária, eu sempre falo que tudo dá o giro. Um ano ele está ruim, no outro pode estar ruim, mas ele dá a volta, melhora. Por exemplo, hoje a pior situação que a gente tem hoje é da pecuária. A pecuária está terrível. Mas o produtor também não pode se desiludir, achar que não vai melhorar, porque um dia ela vai dar a volta e vai melhorar. E a fruticultura não é diferente. Para a uva, eu acho que para a uva, talvez ainda o ano passado e esse ano, na fruticultura seja o que está mais rentável ainda é a uva.
Fala sobre isso em seguidinho, então, depois do comercial. Um instante só e a gente já volta.